Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Descomplicando a Estética, mais um episódio, né? Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo a você que está conosco desde o início, que nos indica para algum colega, que já aplicou aquilo que a gente aborda aqui e também que trouxe um feedback para a gente, né? E agradecer também a você que está chegando agora. Então, eu já deixo o convite para que tu já aproveite para maratonar, né, os episódios, porque tem muita informação dentro desses mais de 150 episódios para você estar aplicando ali no teu espaço. É bem comum a gente receber a pergunta, né? Como fazer tal coisa dentro do meu espaço? Como é que eu aplico isso? E essa tal coisa pode ser referente a alguma técnica ou principalmente referente ao atendimento, né? A como conseguir mais pacientes, a como proporcionar uma boa experiência dentro do nosso espaço e fidelizar o cliente. Então, diante desses pedidos, a gente vai trazer aqui um passo a passo, um verdadeiro roteiro para que tu possa proporcionar um bom atendimento desde a chegada do paciente na tua clínica, no teu consultório, até o pós-procedimento. Depois, então, é só tu fazer as adequações conforme a tua necessidade e a tua disponibilidade. Então vamos lá, né? Vamos supor que tu já fez direitinho aquele papel da atração do cliente e ele chegou à tua recepção. Então, o nosso primeiro passo vai ser receber bem esse cliente, né? E se tu tiver uma secretária, ela pode estar coletando os primeiros dados cadastrais, como nome completo, endereço, documentos, assim como o pagamento da consulta, caso tu não faça esse pedido antecipadamente, né? Até para diminuir os famosos furos de agenda, como a gente já abordou, e sempre dá margem para prolongar o assunto por aqui, né? Pois bem. Procura ser breve nessa coleta. Ela também pode ser feita de forma antecipada ao primeiro atendimento, né? Enquanto a pessoa te aguarda, como ela vai estar passando o tempo? Vamos supor que tu está atendendo outra pessoa, né? Atrasou um pouquinho ali o procedimento e essa cliente nova está esperando ali na tua recepção. Como é que ela vai passar, né? O que tu vai estar ofertando ali para ela? Vai ser chá, água, café? Vai ter biscoito, chocolate? Vai ter alguma outra comida especial? É um dia diferente que tu tem no teu espaço? O que ela vai ver? O que ela vai estar ouvindo? Qual vai ser o perfume ali do ambiente? Tu tem um difusor de aromas? Tem algum sachêzinho, algum cheirinho especial ali, né? Lembra que o teu atendimento ele já começou e tudo faz parte da experiência. Então é importante, não se atrasem demasia. Não é isso, Gabriel?
Opa, vamos entrar nessa conversa aí, que tem bastante coisa interessante para conversar sobre isso. E que, né, são coisas que às vezes a gente deixa passar porque, né, tá na correria do dia a dia e acaba não colocando atenção nesses detalhes que fazem muita diferença depois. E aí, claro, receber bem já é meio caminho andado, né? Porque não tem coisa pior do que chegar em algum lugar e que te recebam lá de cara feia, sem vontade, quase como se fosse uma obrigação, né? E é importante o teu cliente se sentir bem, né, nesse espaço. Então vale repassar esse processo para ver onde ele tá sendo executado, né? Para ver como ele está sendo executado hoje, na verdade. Se alguém trabalha com você, também é interessante fazer esse reforço para que exista um padrão nesse atendimento. Na questão do cadastro, até pensar em que informações o cliente já te passou anteriormente, por telefone, por WhatsApp. Às vezes essa coleta acaba sendo retrabalho até, e pode ser incômoda em algumas situações. Está pedindo a mesma coisa para o cliente várias vezes. E aí, se a pessoa já agendou uma consulta contigo, ao menos alguns dados você já vai ter, né, dela, né, pelo menos telefone, o nome, como mínimo. E aí, claro, o que a Cris comentou é bem interessante pensar as pessoas que chegam talvez um pouquinho antes, o que elas vão fazer, né, enquanto elas esperam. E aí, claro, também não a questão de não atrasar em demasia, né, deixar a pessoa esperando, se ela marcou às 2 da tarde, você tá, deixou ela esperando até 2h10, 2h15, 2h20, poxa, fica chato, e a gente tem que cuidar para que os nossos atendimentos caibam dentro dos horários que a gente estabeleceu.
Eu sou muito chata com essa questão de horário, eu evito ao máximo atrasos, óbvio, às vezes pode acontecer, né, mas todo mundo tem a sua rotina, tem a sua agenda e tu conseguir manter o teu horário e respeitar aquilo que está agendado outra pessoa contigo é bem importante. Mas o segundo passo, então, é a consulta contigo, né, meu colega? E o preenchimento da anamnese, da fichinha de anamnese. Aqui entram 2 linhas. Uma delas aborda que é importante tu fazer as perguntas para o paciente e já ir sanando as dúvidas dela, né, a respeito do metabolismo, enfim, esse questionário mais específico. Outra linha já aborda que o paciente é quem deve preencher a anamnese, pois assim ele vai acabar sendo mais sincero com as respostas, sem se sentir induzido a responder de acordo com o posicionamento do profissional, né? E também tem o fato do valor legal perante algum problema jurídico.
E vale também lembrar, né, a última ferramenta que a gente trabalhou aqui, que a GPCTBACI, é isso mesmo? GPCTBACI, é isso aí mesmo. Até eu me confundo, tanta letra que tem dentro daquela ferramenta. Mas que ela é bem interessante, né? É, muito provavelmente, durante a anamnese, você já vai estar pensando em que tipo de serviço você pode oferecer para aquele cliente. Então, é interessante já poder qualificar esse cliente em base àquela estrutura que a gente comentou, né? Saber, ao final da consulta, se é uma pessoa que você consegue ajudar e ela vai ter benefício com o teu serviço, ou é melhor deixar aquela pessoa sair pela porta.
E se tu tinha qualquer dúvida nesse momento da consulta ali da anamnese, todas as dúvidas, todas as fichas cairão e as dúvidas, né, elas vão ficar bem claras se tu deve ou não atender. Mas enfim, né, de ficha preenchida e a consulta feita, o terceiro passo é a proposta do plano de tratamento ou orçamento, como alguns gostam de chamar. Eu prefiro chamar um plano de tratamento. Esse passo, se tu se sente confortável em já realizar ele na frente do paciente, ótimo, né? Apresenta a proposta de plano, já quebra as objeções, fecha o tratamento e já vai para a aplicação se tu deixou tempo da agenda, né, disponível para estar fazendo tudo. Porém, se tu é iniciante ou tu prefere apresentar a proposta em outro momento, até para poder organizar bem, né, pensar bem no tratamento que tu vai estar propondo, procura não se demorar, né? Dentro da mesma semana, retorna com o cliente para fazer essa apresentação, para sanar as dúvidas que ele ainda possa ter e fazer o fechamento sempre de maneira presencial. Nunca mande essa proposta ali pelo WhatsApp e fique esperando a pessoa te responder. Faz isso presencial. E aproveita também esse momento para sanar todas as dúvidas que ainda podem estar pairando na mente do teu cliente, né? Para alinhar as expectativas, para deixar claro todos os pontos. Um ótimo exemplo é na aplicação da toxina botulínica, né? Quando muitos ainda acham que o resultado vai ser imediato, aplicou, espichou, né? Ou mesmo sobre a durabilidade, sobre as marcas, chegando a exigir, nossa, eu quero a marca X, eu quero a marca Y. Aproveita esse momento e dá uma aula para o teu cliente, né? Explicando tudo com uma linguagem simples que o leigo, qualquer leigo pode estar compreendendo e mostrando que tu domina o assunto.
Acho importante pontuar algumas coisas aqui, porque a gente entra numa parte de estratégia de vendas, que é uma situação que não existe certo ou errado, mas sim vão existir vantagens e desvantagens. É, a clara desvantagem de fazer duas reuniões, obviamente, é que o cliente vai ter que ir no teu espaço duas vezes, então pode acontecer de você perder muitos clientes pelo caminho por causa disso. Ou também muitos vão me dizer, manda por WhatsApp, manda por e-mail, se você precisa fazer isso presencial, vai precisar de uma boa justificativa para que o cliente volte, né? O lado bom é que você consegue ter mais tempo para pensar e avaliar as informações que o cliente te passou e você vai conseguir criar propostas mais completas, né? Minimizando também vários erros ou problemas que às vezes na pressa ali podem acabar surgindo. No caso de apresentar tudo de uma só vez, obviamente o lado positivo está no tempo, né? Nas emoções, muitas vezes as pessoas estão com aquele impulso de querer realizar o tratamento e estão decididas naquele momento, mas se esperar alguns dias pode mudar de ideia, então é interessante aproveitar esse momento também. E o lado negativo, que eu vejo ao menos, é que você vai precisar de bastante experiência para já saber indicar o tratamento correto. E aí não vai conseguir talvez fazer uma análise completa da situação, principalmente se você estiver usando a anamnese e a ferramenta de qualificação que eu comentei antes lá, né, a GPCTBACI. Caso você se acomode com as duas técnicas até, né, digamos, fazendo duas reuniões ou fazendo só uma, faz um teste, né, um A e B ali e coleta resultado para ver qual que tem melhor performance e qual talvez você deveria aplicar no teu espaço.
É, tu só vai saber aquilo que tá dando certo se tu experimentar, né? Se a gente ficar sempre naquele, e ser isso e ser aquilo, a gente nunca vai saber o resultado. Mas tratamento aceito, é hora do pagamento e o preenchimento do dos termos, né? Então é o nosso quarto passo. Depois de anos de experiência e também ouvindo relatos de muitos colegas, eu te digo, evita de aplicar antes de receber. por mais que a gente deva acreditar na humanidade, existem muitas pessoas de má fé no meio, né? E depois de aplicar uma toxina, por exemplo, tu não tem como remover da face da cliente, de feito um peeling, de feito uma massagem, seja lá o que for, né? Caso ela não te pague. E eu acredito que a dor de cabeça da cobrança posterior não vale. Então, se tu trabalha sozinho, diga para a pessoa que tu vai preparando ali o material, enquanto ela lê e assina os documentos e avalia como vai efetuar o pagamento. Agora, se tu tem uma secretária, tu pode usar essa mesma frase e passar para ela ir efetuando a cobrança e coletando as assinaturas.
Eu acho que sem pagamento não tem serviço, né? É uma questão de valor profissional também. É como a gente vai no médico e a gente paga e depois ele atende a gente. Não tem essa de, ah, né, dá uma olhadinha e depois eu te pago. E algo que você pode explorar até, pensando aqui, enquanto a gente conversava, é a cobrança ali em torno dos entregáveis, digamos, né? Que vamos supor que você tem um cliente que vai fazer 3 serviços com você, e aí o investimento é algo que, né, é importante, tá difícil de fechar o negócio, e o primeiro serviço, digamos, que é uma limpeza de pele. Então, talvez pode ser interessante cobrar só a limpeza, realizar só se a limpeza, obviamente, né? E ao final daquele primeiro serviço, sentar para cobrar os outros 2, né? Pode funcionar muito bem, principalmente para clientes novos que ainda não conhecem a tua forma de trabalhar. Mas nunca, né, realizar um serviço sem ter o dinheiro na mão, no banco, onde for primeiro, né?
É isso aí, né? Burocracias resolvidas, então, o quinto passo é fotografia. Ela é muito importante, né, para a gente fazer as famosas comparações antes e depois, né, mas também o registro do estado do paciente antes e depois do procedimento. Em caso de reclamações, elas servem até como prova, né? O nosso cliente, ele se olha todo dia e em vários momentos no espelho, no celular, enfim. Então, algumas mudanças podem passar despercebidas até por ele, né? Procura ter um espaço destinado à fotografia, sem interferência de luz externa, utilizando o mesmo equipamento sempre, com zoom, sem zoom, na mesma distância, a mesma angulação, com o mesmo fundo, que seja de preferência preto, né? Eu confesso que não é tão fácil assim manter o padrão fotográfico, mas o registro, ele deve ser um hábito rotineiro, né, para os profissionais e que vai muito além de ter resultados para postar nas redes sociais.
Pois é, tá aí uma etapa que eu acredito que muita gente não dá importância, né, que eu acho que deveria ser fundamental, deveria ser parte habitual do atendimento, inclusive, porque é relevante na hora de conversar com o cliente e propor a continuidade de um tratamento, né, ou posicionamento de um novo tratamento, se você mostra resultados que são tangíveis, né, a aceitação do teu cliente vai ser muito maior, muito melhor. Então, sei lá, compra lá um aro de luz, faz ali umas demarcações no chão para saber a distância certa entre o aro e onde a foto vai ser tomada, por exemplo, para sempre saber que vai ser dessa forma, procurar usar sempre o mesmo celular, se tiver uma câmera, né, melhor ainda. E acho que dá para fazer um processo que deixe tudo bem uniforme com os passos simples, né? Faz o negócio no chão, sempre no mesmo espaço, sempre no mesmo lugar. E aí tu vai ter fotos que vão ser, né, uniformes. Obviamente, no meio do processo você vai ajustando, porque talvez uma não ficou com a luz legal, então tu vai procurar e vai procurar um lugar melhor para isso. Até que você encontra o processo e estabelece ele. Talvez até faça um pop sobre as fotografias para que você tenha um padrão, né, na hora de poder avaliar também o teu cliente.
Claro, e assim, muitas pessoas têm janela, a luz natural ela interfere bastante, né, então coloca um blackout ali na janela, existem aqueles softbox onde que tu vai fazer uma iluminação mais padrão, né, faz a iluminação cruzada, até existem vários cursos de fotografia hoje em dia também, né, nesse mundo digital. Mas fotos prontas, então vamos à realização do procedimento, que vai ser o nosso sexto passo. Eu quero continuar com o exemplo da toxina botulínica. Na hora da marcação dos pontos, vai explicando para o teu cliente sobre o padrão da musculatura dele e também vai compreendendo como é que ele gostaria do resultado, né? Principalmente quando é a primeira vez que ele está passando pelo procedimento. Explica como que é feita a reconstituição, fala sobre as marcas, o armazenamento correto do produto, sobre o que pode estar interferindo na durabilidade, e procura diminuir ao máximo o desconforto da agulha. Tem gente que tem pavor da agulha, né? Pode ser com gelo, aquelas esferas, né? Anestésico, aparelho que vibra. Existem várias marcas até, né? Lembra também de ter anotado na ficha a quantidade da toxina aplicada em cada local, os pontos que tu fez e também quais que eram os desejos e imagem do teu cliente, porque isso tu vai precisar depois na hora da revisão.
Eu acho também que algo que é importante pensar é que na hora da realização desse procedimento, essa realização também pode ser intimidante para o teu paciente, né? Então, procurar explicar em detalhes o que vai ser feito, se dói, se quando não dói, quando dói. Talvez uma música, né? Se ajudar ele a ficar mais tranquilo. Lembrar de todo o material, ter todo o material pronto, na verdade, para não ficar saindo no meio do processo, por exemplo, ir em outra sala para buscar o que faltou. Caso você trabalhe com mais pessoas, também acho que é interessante uma política, né, sobre a hora do procedimento para evitar interrupções. Fazer com que o ambiente, no geral, seja agradável para a pessoa, né? Eu fico pensando na experiência do dentista, que às vezes tu vai em algum dentista, né? Desculpa até se algum dentista está nos escutando, né? Mas às vezes a gente vai em alguns profissionais e senta ali e já vai a broca no dente, né? Então, não, peraí, né? Vamos, me explica o que vai ser feito primeiro. Então, procurar gerar esse ambiente para que a pessoa também se sinta confortável.
Eu confesso que eu tenho uma caixinha na minha sala e quando a pessoa deita na maca, eu pergunto assim, qual o tipo de música que tu gosta, né? E às vezes até dou o celular para que ela procure ali no aplicativo já uma playlist que agrade mais, né? Porque assim a pessoa ela vai acabar ficando mais descontraída, né? E vai estar aproveitando melhor o momento. O sétimo passo vai ficar por conta da finalização, né? Onde tu já agenda o retorno para revisão, no caso do Botox em 2 semanas, né? E entrega as orientações pós-procedimento com o que o teu cliente deve ou não fazer. Pode ser digital? Pode, né? Só tem uma confirmação do recebimento, seja por mensagem ou por assinatura das orientações, né? E nunca, um ponto importante, tá? Nunca chama essa revisão de retoque, porque o retoque dá a impressão que tu não fez direito ali o teu serviço, né? Retoque a gente faz no cabelo, faz na maquiagem, né? Porque isso a gente sabe que o cabelo vai crescendo, a maquiagem às vezes pode ir saindo, e na face não seria diferente, né? Porque nada é vitalício, mas o retoque dá a impressão que é uma pintura da casa, mas não no paciente que aplicou toxina. O nome disso é revisão do procedimento. E se necessário, pode ser feito um reforço em algum ponto. Agora, então, que tu vendeu, o cliente foi atendido, morreu o assunto até que ele volte para revisão? Não, nem pensar, né? No dia seguinte, aplicação. Então, entra em ação o teu oitavo passo, que é fazer o contato com o teu cliente para saber se está tudo bem, se há algum hematoma, algum desconforto e também para relembrar dos cuidados pós-aplicação, né? Claro que eu estou seguindo o exemplo da toxina, mas tu pode estar adaptando aí a qualquer outro procedimento que tu realiza no teu espaço.
Muito importante esse passo e ele já pode estar estabelecido dentro do teu processo de pós-venda. Muita gente não se preocupa com esse contato e ele faz uma diferença enorme, né? Mostra que você se preocupa com teus pacientes e abre espaço para que ele te conte caso tenha acontecido alguma coisa também. E de novo, puxar exemplos que eu tive experiências, né? Seja com médico, com o que for, que em algumas ocasiões eu precisei entrar em contato com o profissional novamente e não teve jeito. A opção era marcar uma outra consulta, por exemplo. E aí, claro, eu marquei outra consulta, mas foi com outro profissional, né? Porque se tu passou por um procedimento, tu não pode entrar em contato com a pessoa que realizou o tratamento para tirar alguma dúvida, né? Porque tu teve alguma emergência, é meio complicado.
Eu acho que tem muitos profissionais que colocam realmente uma barreira, né? Como se eles fossem inalcançáveis, intocáveis. Só que a proximidade com o teu cliente vai te facilitar em vender mais vezes para ele. Não estou dizendo que tu tem que ser amigo íntimo, né? Mas é bem importante, sim, que tu tenha uma proximidade, que tu tenha algum contato, que é o famoso relacionamento, né? Passadas 2 semanas, então, esse cliente do Botox, ele veio para revisão. Tu viu que não precisava de nenhum ponto e o cliente foi embora. Em muitos locais pode ser assim, né? Mas como você quer realizar um bom atendimento, quer fidelizar o teu cliente e ser indicado, tu vai fazer então o nono passo, que além de recebê-lo tão bem como na primeira visita, posicionar um novo cuidado de acordo com as necessidades que foram observadas na consulta, né? E também já deixar reservado ali um retorno dele dentro de 4 a 6 meses, porque tu já explicou tudo sobre a durabilidade da toxina lá na aplicação. E como o teu cliente ele quer manter os cuidados preventivos, ele vai estar, então, mantendo uma constância nas aplicações. Até que ele retorne, tu pode e tu deve manter o contato com ele, né? Seja interagindo de forma verdadeira nas redes sociais, seja colocando ele numa lista VIP, né? Com o consentimento dele, onde que tu vai estar enviando dicas, novidades, promoções. O importante é tu estar na mente do teu cliente como sendo a primeira escolha pelo bom atendimento e a excelência no tratamento que tu proporciona.
É isso aí, é aquela história de conseguir o cliente novo acabar sendo muito mais caro do que manter os clientes atuais, né? E aí, nessa etapa, você já conecta nossos outros episódios, né? Onde a gente falou de ciclo de vendas, de pós-venda, e começa a trabalhar com esses clientes para que eles se tornem recorrentes dentro do teu espaço, né? Você também pode conectar tudo que foi falado hoje com a tua jornada do cliente. Afinal, as etapas que foram descritas aqui seriam partes de uma jornada. E até como dica, faça você mesmo esse processo ou peça para alguém, né, de confiança fazer com a condição de que essa pessoa descreva tudo e deixe tudo registrado depois. O objetivo é saber se existe alguma falha ou algo que a gente possa melhorar dentro disso tudo. Talvez a música na recepção, talvez os tempos de espera, talvez a explicação na hora da anamnese ou na hora da realização dos serviços, enfim, você pode descobrir um mar de coisas no momento que você passa pelo processo também.
Com certeza, né? Que a gente trouxe mais um ouro para te estar realizando um bom atendimento ali dentro do teu espaço. Eu já tô ciente que eu acho que vou ter que arrumar um estúdio, porque onde que eu vou ultimamente tá com barulho para gravar, não tá fácil. Mas é de novo aquela história, foca no conteúdo que ele tá bom demais. E hoje a gente fica por aí, né, Gabriel?
Vamos ficando por aqui. Entra lá no nosso Instagram, conta pra gente o que você quer escutar por aqui também. E a gente pode trazer alguns episódios mais específicos, caso vocês queiram algo em particular, né? É bom saber a opinião de vocês também sobre o conteúdo que a gente tá trazendo. @ Descomplicando a Estética. E claro, na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante pra você. E a música de abertura é Feeling Good da PurpleLane.com. Até mais, Cris.
Até mais.